Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate Bola Nacional.
André Luiz Mendes. No Rio e em Brasília, meio-dia e 31. Boa tarde, galera. O Bate-Bola Nacional está chegando comigo, Mário Silva, o Lincoln Chaves, o Eurico Tavares, o Rafael Monteiro, o Luiz Ferreira, cabeça pensante no plantão da Nacional. Rio de Janeiro tem na mesa de efeitos o mago Rafael Espíndola. Controle geral com Vinícius Sampaio, Fábio Luiz e Sebastião Luiz Xavier, o Índio 2. Brasília tem na mesa Luiz Emanuel e Reinaldo dos Santos. O Bate-Bola chega trazendo as manchetes que serão notícia nesta quarta-feira. Botafogo tem compromisso complicado contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Depois da saída de Milton Cruz, Sport do Recife já tem novo treinador. Mais duas partidas agitam as oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Primeiro festival militar paralímpico acontece nesse fim de semana em Santa Catarina. Está no ar para todo o território brasileiro, seu, meu, nosso Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço.
Que delícia!
Lado a lado com a galera, Rio Brasília, meio-dia, mais 33 minutos. E você pode participar com a gente do Bate-Bola Nacional. Enquanto nossos estúdios passam por algumas reformas, até para melhorar a qualidade, estamos mudando a área física, né, e estrutural para trazer melhor qualidade para você. Por enquanto, o telefone é esse aqui. O código do Rio é o 21-2117-6935. 21-17-6935. Você também pode participar com a gente através das redes sociais. Tem o Facebook, você acessa aí facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixa aquele recado esperto, aquele toque legal pra gente aqui dentro do Bate-Bola. Meio-dia e 33.
Vamos lá.
Botafogo, Botafogo. O repórter Rafael Monteiro, vem aí o espião, que beleza. O Maneiro traz as novas do Botafogo no Bate-Bola. Ele mergulha, aliás, ele mergulha na notícia. Qual seria dos dois? O que mergulha? Ah, tá certo. Tá bom, agora tá explicado. É o espião mesmo. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro. O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Defensa e Justiça em Buenos Aires, na Argentina, no estádio Norberto Tomarello, 9:30 da noite, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Como na partida de ida, o Alvinegro venceu os argentinos por 1-0 no Engenhão, o empate é o suficiente para os brasileiros passarem de fase. Como a competição leva em conta o gol qualificado, ou seja, o gol na casa do adversário como critério de desempate, até mesmo uma derrota por um gol de diferença favorece ao Botafogo caso faça gol. O goleiro Gatito Fernandes fala sobre o que percebeu no adversário em casa e o espírito de luta do time.
É um time muito intenso, né? Se bem, volta não só contra a gente, contra times do campeonato local aqui na Argentina, que no final do jogo eles sempre tem chance de fazer gol, né? No final do jogo eles sempre ganham o jogo ou viram o jogo, então. Sabemos que temos que estar atentos, né, durante o jogo inteiro e também a gente tem que competir contra um time que é muito intenso. Então, em todas as linhas, vai ser um jogo muito, muito equilibrado, eu acho.
Em relação ao time que começa jogando, o zagueiro Carli, que terá que passar por uma artroscopia no joelho, tem previsão de voltar aos gramados por volta de 2 meses. Gatito Fernandes comenta a ausência do companheiro.
Bom, o Carli, tirando a altura, né, que muita experiência no nosso time, o líder do campo, a gente sabe que vai sentir falta, mas também o Marcelo, que vai cobrir essa vaga, um jogador com muita experiência. Já 2017 ele tem jogos importantes na Copa Libertadores, onde ele se destacou bastante, então já tem uma experiência muito boa. Então a gente fica tranquilo também e desejando que ele faça um grande jogo também.
Sendo assim, Marcelo ganha a oportunidade ao lado de Gabriel. O técnico Zé Ricardo deve iniciar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Marcelo e Gabriel, na esquerda Jonathan, no meio campo Jean, Alex Santana e Luiz Fernando, no ataque Pimpão, Eric Chiesa, da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. O Espião tá ligadinho, trazendo as principais dicas do Botafogo, que vai ter parada dura. Ele não esconde, nunca escondeu e nem vai esconder. É jogo aberto, por isso que eu anuncio o comentarista que não esconde o jogo. Mário, boa tarde. É uma parada realmente escamada pro Botafogo jogar contra o Defensa e Justiça. Mas, pô, a gente podia portuguesar, né? Defesa e Justiça, que é melhor, porque esse nome é chato falar pra caramba.
Fica de tudo melhor bem, Mário? Tamanho. Até porque os mexicanos são Miami de Miami. Fica tudo resolvido.
É verdade.
É um jogo difícil. Esse time não é um time ruim, certo? Tem uma equipe boa. E vai dar trabalho. Até porque o placar aqui foi magro. 1-0... Botafogo joga pelo empate, mas isso nada quer dizer. Eu acho um jogo difícil, não vai ter mais uma vez o Joel Carli, que é um jogador que faz falta no sistema defensivo, e tá na cara que vai jogar fechadinho para sair no contra-ataque. Como tá na moda agora, vai jogar por uma bola, né? Todo mundo joga por uma bola, basquete, voa. Só tem uma bola em campo, né? Ou tem duas, o André.
Eu que eu conheço, estou tentando lembrar aqui de esporte, tem duas bolas.
Não tem.
Mas até agora só disco e bola, só uma.
É uma só. Então tem jeito. Joga por uma bola, como eles gostam de dizer. Depois que eles passaram as bolas estouradas da defesa para pé de ferro, eu passo.
Achei uma, viu, Mário?
Hein?
Achei uma que tem mais várias bolas.
Qual é?
Bocha.
Ah, lembrou. Uma bosta dá um soninho, André.
Dá, senta assim, outro,
uma sombrinha.
É igual aquele outro que o cara fica esfregando gelo para o disco ficar rodando. Você,
aquele também é ótimo. Aquele Cunning também é ótimo. Você senta ali numa sombrinha, num banco ali. Aqui no interior do estado, Raposo, tem uma cancha de bosta, né? Fica isso. Ali, daqui a pouco dá aquele soninho. Aí quando tu acorda, o jogo já acabou. Vai ter um monte de mosquitinho em cima da sua cabeça. Mas tem gente que gosta. Mas voltando à seriedade, jogo difícil pro Botafogo. Não se iluda, hein?
Tá legal. Meio-dia, mais 39 minutos no Rio e em Brasília.
Momento estádio.
Wagner Gomes traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos pra gente. Diga aí, prof.
Wagner Gomes.
No sábado, dia 23, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará o primeiro Festival Militar Paralímpico em Blumenau, Santa Catarina, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau. O festival tem o objetivo de apresentar e aproximar o esporte paralímpico da população de militares com deficiência. O público-alvo deste evento são militares e agentes de segurança com deficiência. Ao todo, 5 modalidades paralímpicas serão apresentadas: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, tênis de mesa e remo. A programação contempla uma formatura matinal da tropa de 6 militares da região que possuem deficiência e de outros militares da ativa e civis no quartel da sede do Batalhão de Blumenau da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Militares do 23º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, o Corpo Musical, corneteiro na formatura e um grupo de escoteiros locais participarão também das atividades. Ainda em 2019 serão realizadas mais 3 edições do Festival Militar Paralímpico em julho, setembro e dezembro. A equipe feminina de vôlei do Minas Tênis Clube está recebendo o torneio sul-americano. No primeiro jogo, ontem, venceu o Clube Olímpico da Bolívia. Hoje, o jogo é contra a Boca Juniors. A partida será às 20 horas. O primeiro jogo do dia será às 18 horas entre São Lourenço da Argentina e o Clube Olímpico da Bolívia. É bom lembrar que o Minas é tricampeão da competição. Venceu em 1999, 2000 e 2018. O torneio vai até sábado. A equipe brasileira de boxe disputou um torneio em Strandia, na Bulgária. O Brasil já havia conquistado 3 medalhas de bronze. Ontem veio o ouro através de Beatriz Ferreira, na categoria 60 quilos. Ela venceu a pugilista da Suécia, Agnes Alexiusson. Foi por pontos com decisão unânime dos juízes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo. Obrigado, meu caro Wagner Gomes. Ô, Mário, deixa eu fazer uma correção aqui, meu caro Mário Silva. Você estava certíssimo quando você falou. André, você conhece esporte que é jogado com duas bolas? Com duas bolas, porque bocha são mais de duas bolas. Assim como a sinuca são mais de duas bolas. Com duas bolas não tem não, Mário.
Terão. Aliás, eu convido você para assistir uma partida de bocha e fechar o dia com uma de cânion, porque aí vai dar um fechar acumulada.
Ah, vai ser uma.
Você leva o lencinho para enxugar o gelinho, tá?
É verdade.
Vassourinha.
Maravilha. Meio-dia, mais 42 minutos do Rio em Brasília. Não tem separação. Depois de perder o técnico Milton Cruz, o Sport chegou a um acordo com um novo treinador para a temporada de 2019. Guto Ferreira foi escolhido pela diretoria para comandar a equipe até o final do ano. Com 53 anos, Guto Ferreira tem um currículo de clubes como Ponte Preta, Chapecoense, Bahia e Inter várias vezes. Seu último trabalho foi na Chapecoense, onde também treinou lá 3 vezes, né? Ele ficou até outubro do ano passado. Guto Ferreira chega com o preparador físico Valdir Nogueira Júnior e os auxiliares técnicos Alexandre Faganello e o André Luiz Ferreira. Ô, Mário Silva,
oi.
O Guto Ferreira não é mau treinador, mas ele tem uns faniquitos de vez em quando, dá umas irritações nele, ele vai embora.
É que ele carrega um apelido pesado, sabe? Lembra do Romário, do Roma, do Flamengo?
Roma, lembra?
Te deu muitas
atacantezinho.
Te deu muitas alegrias, né? Quando ele saía, entrava outro pra jogar, com todo o respeito. E o nosso Guto Ferreira carrega um apelido meio pesado. Não sei quem foi o autor da graça.
É Gordiola.
Juntaram Guardiola com Gordo. Ficou um negócio realmente desagradável.
Ficou complicado.
Ele não é tão mago quanto o Guardiola, não tem a categoria do dito. Mas vai bem.
Não escova nem a sola do sapato.
Não, mas tem uma coisa. É treinador para tipo de equipe mais modesta, porque ele monta um esqueminha e tal. Mas você tem. Ele dá um espiripaque, de repente, pega a passagem e vai embora.
Sei não. Complicado. Meio-dia e 43.
Nacional.
Eurico Tavares traz os detalhes da participação dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana aqui no Bate-Bola. Com você, meu caro Eurico.
O Melgar do Peru derrotou o Caracas da Venezuela, abrindo a terceira eliminatória que vai definir os 4 clubes que serão incluídos na fase de grupos. 2-0 para o Melgar. Gols de Angel Romero e Aracaki. Hoje, mais 2 jogos dão sequência a Libertadores. Às 7:15 jogam em Córdoba, na Argentina, Talheres e Palestino do Chile. Às 9:30 será a vez do Atlético Mineiro enfrentar o Defensor Sporting em Montevideo. Os jogos de ida da terceira eliminatória terminam amanhã com o jogo entre Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Já pela Copa Sul-Americana, um resultado surpreendente. A Chapecoense, jogando em casa, empatou com o chileno Leão da Calera por 1-1 e acabou eliminado do torneio. No primeiro jogo, houve empate por 0-0 e o La Calera classificou-se por ter marcado 1 gol fora de casa. Walter Bol fez o gol chileno aos 20 do primeiro tempo e a Chapecoense só conseguiu empatar aos 20 do segundo tempo com Everaldo. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Obrigado, meu caro Eurico Tavares. Já que o Eurico falou do Bahia, o Luiz Ferreira vai trazer as novidades do Bahia, do Tricolor de Aço. Aquela cabeça pensante, aquele HD de 1 tera acima dos ombros, meu caro Luiz Ferreira. Boa tarde. Bahia.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Bahia, que se prepara, já está em Montevidéu para a partida contra o Liverpool. mas é o Liverpool genérico, o Liverpool do Uruguai. A partida acontece nesta quinta-feira lá no Luiz Franzini, em Montevidéu, a partir das 19 horas e 15 minutos. Muita festa no Bahia, porque ontem, André, 19 de fevereiro, se comemorou os 30 anos da conquista do bicampeonato brasileiro do Tricolor de Aço. Bahia foi campeão da Taça Brasil em 1959 e campeão da Copa União de 1988, que só foi decidida em 19 de fevereiro de 1989. Teve solenidade no Bahia, teve calçada da fama, museu, uma série de festejos lá no Tricolor de Aço. Só relembrando, eu conversava com o Mário sobre esse time fora do ar, o time que conquistou o bicampeonato brasileiro tinha Ronaldo no gol, Tarantini, João Marcelo, Claudir, depois Nilmar e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Bobô, depois Osmar e Zé Carlos, Charles Fabian e Marquinhos. O técnico é o vitorioso, o Evaristo de Macedo. Mas a galera, os comandados de Anderson Moreira, estão pensando na partida contra o Liverpool do Uruguai pela Sul-Americana. Jogo de ida deu Liverpool dentro da Fonte Nova, 1-0. Bahia precisa aí vencer por pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis. Do acima de 2-1, Bahia leva a vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana por conta dos gols marcados fora de casa. Que conversa com a gente é o volante Newton. Ele conta os segredos do time do Liverpool.
A equipe que acaba competindo no tempo todo, então acho que em todo momento sempre tem dois, três jogadores que pressionando nossos jogadores. Então acho que como o gol aconteceu, foi num momento ali que acho que a equipe deu uma relaxada, achou que não poderia causar nenhum dano, mas infelizmente acabou tendo uma movimentação, uma bela cobrança também. Então acho que a gente tem que, são jogadores que, os pontas, que são rápidos também, são jogadores que acabam causando uma dor de cabeça. Então a gente tem que saber que não podemos mudar muito nossas características. Claro que é muito importante, mas não podemos deixar isso, essa pressão toda também acabar atrapalhando o nosso futebol, o que é o nosso objetivo, que a gente quer tanto traçar aí nessa Sul-Americana. Então acho que temos condições, temos futebol, e é isso aí, a gente está todo mundo concentrado, um ajudando o outro, que é o mais importante, e tentar buscar lá essa classificação.
Técnico Anderson Moreira define o time que encara o Liverpool nessa quinta-feira após o treinamento de hoje, já em Montevidéu, André.
Beleza, por esse Nilton aí não, nem gosta de bater. Ô Mário, o Bahia tem uma tarefa difícil também, tão qual do Botafogo, mas em compensação, se passar, o Pelourinho vira Rambla e o Acarajé vai lá pra Parrídia com aquele time tchurra, vai ser a festa completa.
Completa, porque agora o Liverpool não é um grande time. O Bahia bobeou, perdeu de 1-0 em casa, isso complica bastante a situação da equipe baiana. Agora, em boa hora esse festejo, porque para quem não estava no pedaço ainda, o Bahia teve uma belíssima conquista em cima do Internacional, no Campeonato Nacional, e completando 30 anos, muito bem comandado no campo pelo Bobô, né? E fora do campo pelo Evaristo Macedo, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Bobô saiu para entrar o Osmar. Você viu o que ele disse aqui? Bobô, porque o trio é Dodô e Osmar, não é isso?
É verdade. O trio é Dodô e Osmar. Só sobrou um até agora. Os outros dois, que Deus o tenha. Bom, agora salve, né, Rafael Espíndola? Salve ele! Vamos até São Paulo, Lincoln Chaves traz as últimas do Corinthians aqui no Bate-Bola Nacional. Luiz Ferreira, hoje vai acabar comigo. As últimas do Corinthians aqui no Bate-Bola Nacional. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Tá difícil? Chama o Gustavo. É o que tem feito o Corinthians nesse início de temporada. O centroavante, que só iniciou o ano como titular, porque Bozelli não estava em condição de jogo e Wagner Love ainda era um sonho, tem ganhado a disputa por vaga no time com gols. Foram 7 em 10 jogos, e alguns deles importantes, como os que evitaram a derrota para o Ferroviário do Ceará e classificaram o Timão na Copa do Brasil, e o mais recente deles, o da vitória por 2-1 sobre o São Paulo na Arena pelo Campeonato Paulista. O atacante, que no ano passado foi o goleador do futebol brasileiro quando estava emprestado ao Fortaleza com 30 gols, está cheio de moral com o técnico alvinegro Fábio Carilli.
É um jogador que está trabalhando demais, um jogador que me surpreendeu, já falei isso em outras coletivas, do jeito que ele voltou. Não esperava isso, não só pelos gols, mas como está brigando por essa bola, como está voltando. Lembrando muito o Jô na questão tática, muitas vezes, de vir, de pegar o volante e muitas vezes de compensar o lateral. Então a gente está muito feliz com ele.
O jogador de 1,89m vai ser a referência do Corinthians para o jogo de hoje, às 9h30 da noite, contra o Avenida do Rio Grande do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil.
Em 2018, e muitas vezes o Corinthians jogou sem o 9, e a gente parou de jogar a bola na área, porque era através... E nessa fase aí, o ano de 2018, e muitas vezes o Corinthians jogou sem o 9, e a gente parou de jogar a bola na área, porque... era através de passe. O que eu estou querendo induzir os meus atletas, e hoje já melhorou contra o Racing também, trabalhar mais cruzamento. Quando você tem um jogador desse que vai brigar pelas bolas, tem que trabalhar mais bola na área e chegar. Porque se ele não finalizar para o gol, é bola que pode sobrar para outros jogadores.
Ao contrário da fase anterior, o empate leva a decisão para os pênaltis. No Corinthians, Carille vai pela primeira vez repetir o time. Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Pedrinho, Cleison e Gustavo. Os volantes Gabriel e René Júnior e o meia Jadson, contundidos, são os desfalques. Já o Avenida vive um momento inédito em seus 75 anos de vida. É a primeira vez que o clube de Santa Cruz do Sul, cidade a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, disputa a Copa do Brasil. Na fase anterior, superou o tradicional Guarani de Campinas por 1-0. O técnico Fabiano Deitzke vai mandar a campo Fabiano, Thiago Steffen, Yuri, Claudinho e Márcio, Carlinhos, Felipe Manuel, Joey Cleverson, o Helder e Flávio Torres. Esse o homem do gol histórico contra o Bugre, aos 45 do segundo tempo. A bola rola na Arena Corinthians. Da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Obrigado pela sua participação aqui dentro do Bate-Bola Nacional, meio-dia e 52.
Olha aí, o timaço nacional.
André.
Diga, Mário.
Não, só para dar um pitaco no Gustavo, é o famoso estourou no Norte, para não dizer estourou no Nordeste, né? É. Depois de um périplo envolvendo vários clubes, foi pro Fortaleza, fez gol todo dia.
45 partidas, 30 gols.
Tá vendo? Diz aqui meu eco aqui à minha esquerda, meu amigo Luiz Ferreira. Estourou no Nordeste, meu amigo. É? Quando estoura no Nordeste é melhor que o Moranguinho. Lembra do Moranguinho do Nordeste? Pois
é. Moranguinho do Nordeste. Meio-dia 53, né? Garoto. A quem não goste, Eurico Tavares traz as últimas das ligas dos campeões da UEFA aqui no Bate-Bola. Diga lá, Eurico.
Dois jogos completam hoje a rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid da Espanha joga em casa contra a Juventus de Turim da Itália. E o Schalke da Alemanha recebe o Manchester City da Inglaterra. Os dois jogos começam às 5 da tarde, horário de Brasília. Ontem o Lyon da França e o Barcelona da Espanha não saíram do 0-0. O mesmo acontecendo entre Liverpool da Inglaterra e Bayern Munique da Alemanha. Até agora, só Paris Saint-Germain e Real Madrid conseguiram vencer fora de casa. Os jogos de volta, que vão definir os clubes para as quartas de final, serão de 5 a 13 de março. E o sorteio dos adversários acontece no dia 15. O Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Valeu, Eurico. 6-1. Vamos falar do Flusão? É, o Flusão. Ainda dá tempo aí pro Luiz Ferreira trazer uma zinha do Fluminense, hein, Luiz?
Tempo sim, o problema é saber, André Luiz Mendes, se... É, exatamente, Mário.
Voltaram ou não voltaram lá?
O pessoal voltou a treinar hoje, mas ontem não treinou, André, por conta do atraso no pagamento dos salários. Muita gente nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense colocando que o time até agiu bem, esperou passar essa fase decisiva da Taça Guanabara para depois fazer o seu protesto contra os dirigentes do clube. O diretor de futebol do Tricolor das Laranjeiras, o Paulo Ogioni, explica a situação em que se encontram os pagamentos dos vencimentos do Tricolor das Laranjeiras. Vamos ouvi-lo.
O Fluminense hoje tem uma pendência realmente do 13º e o mês de janeiro, que não foi pago. E duas premiações, uma de 2018 e uma agora mais recente, que foi a Copa do Brasil. E algumas imagens de, se não me engano, novembro, dezembro e janeiro. Obviamente, teria uma pergunta de vocês, quais são as soluções. Se está devendo é porque a gente ainda não tem a solução. Estamos buscando essa solução por um breve espaço de tempo. A ação dos jogadores foi apenas um alerta para todos nós. e foi apenas hoje. Não quer dizer que a gente vai continuar fazendo isso. Amanhã eles treinarão normalmente, mas hoje eles resolveram mostrar a insatisfação deles não fazendo, não realizando o treinamento. Que eu de volta dizer para vocês, a gente fica triste, mas compreende em função daquilo que a gente tem de pendência com eles.
É, se aí o diretor de futebol do Fluminense, o Paulo Angione, tentando explicar a situação que se encontra o clube. É, a gente apurou, junto com a delegação do Fluminense, André Luiz Mendes, que a vinda do Ganso na situação caótica que se encontram as finanças do Flu, é que também acabou contribuindo para isso. Os jogadores colocam, a gente não tem nada contra o Ganso, foi feita uma conversa com o Fernando Diniz antes de tomar essa atitude. Só que as coisas agora podem piorar. Justiça notifica o Fluminense e dá 5 dias de prazo para pagar atrasos do ato trabalhista, com 2 meses em aberto, totalizando R$2.400.000. O Fluminense corre o risco de ser excluído do parcelamento de dívidas trabalhistas. O Fluminense alega ter feito pagamento do valor referente ao mês de dezembro. André, olha, tem nada bom lá pelos lados do Fluminense, hein?
Tem não.
Ô Mário, eu não tô querendo ser advogado do diabo, não. Ah. Mas o dirigente também tem hora que fica numa situação, né, cara? Se ele não contrata, o cara reclama. É. Se ele contrata, cai em desgraça porque os salários atrasam. Ele fica perdido, né?
Vou mandar um abraço pro meu amigo Luiz Antônio, que tá nos ouvindo. Lá em Maricá, ouvindo bate-bola.
Terra do nosso Vinícius Sampaio.
E dizer pra ele o seguinte, e pra você também, André. O Paulo Jones explicou, mas não justificou. Lembra quando a gente serviu o exército? Explica, sim, mas não justifica. Agora, eu não entendo. Aí tem essa situação. Se não contrata o Ganso, palma carcunda dos caras. Se contrata, como é que fica? Agora, ontem chegou o Alan. E aí? Cadê o dinheiro que estava aqui? Tem que chamar o Romerito de volta. Eu quero o meu dinheiro, lembra?
É, ele gostava de uma pepeta.
Quem?
É, sem dúvida nenhuma. Ô, Mário, hoje, desses dois jogos aqui da Copa da UEFA, o Schalke 04 e o Manchester City, e o Atlético de Madrid e Juventus, eu vou assistir Atlético de Madrid e Juventus. E você?
Também. Porque vai olha, de um lado o Simeone. E do outro lado, o Cristiano Ronaldo, vou encaminhar. Porque eu acho que o outro, o Manchester City, vai ensaboar e vai papar o saco 04.
Beleza pura. Olá. A Nacional anunciando pra você, valeu, querido. A Nacional anunciando pra você, sábado. Jogo mudou, hein, galera? Não é mais 5 da tarde, não. 7:30 da noite, Nilton Santos. Bola rolando pro clássico Botafogo e Vasco pela Taça Rio. Eu, ao lado do Valdir Luiz, do Bruno Mendes e do Maurício Costa. E no domingo, a bola vai rolar para Flamengo e Americano. Estaremos no Maracanã, ao lado do Mário Silva, com o Rodrigo Ricardo e o Wagner Gomes no plantão da informações. Bruno Mendes também vai nessa. O seu Bate-Bola Nacional agradece a você pelo carinho e pela atenção. O Tarde Nacional vem aí com Luciano Barroso, Anchieta Filha, Daura Gramático, já para todo o território brasileiro. Tchau, tchau, galera.
André Luiz Mendes.
Bate-bola nacional.